Então, muito boa tarde a todos novamente. Entendimento da mesa que há quórum, porque a reunião continua. Iria dar então seguimento à nossa ordem do dia. Informações, de uma forma muito sucinta, a Comissão dos Assuntos Europeus teve a oportunidade de participar na pessoa da Presidente e dos Vice-Presidentes na visita oficial do Presidente à Assembleia da República ao Parlamento Europeu e a participação do nosso Presidente, o Presidente do Parlamento ao Parlamento Europeu. Duas notas muito breves que me parecem relevantes em dois momentos distintos. Um foi a reunião que tivemos a oportunidade de ter na REPER, onde precisamente esses temas relativos ao quadro de financiamento plurianual foram debatidos com o Sr. Embaixador, que nos deu aqui as perspectivas dos desafios que temos, quer no Pilar 1, quer no Pilar 2, quer no Pilar 3, da intenção da Comissão Europeia dar prioridade ao crescimento e à competitividade, não abdicar disso, o que colocará aqui desafios nas verbas a estarem disponíveis no que diz respeito ao Pilar 1, nomeadamente na coesão e na política agrícola comum, mas também da oportunidade que isso representa para o país em termos de reindustrialização do setor, reorientação da nossa indústria, das nossas PMEs, para tudo aquilo que o desafio da segurança e da defesa possam representar. Foi muito interessante e perceber que são preocupações hoje, e há pouco comentava isso, quer com o deputado Eduardo Pinheiro, quer com o deputado Nuno Fazenda. Acho que vamos ter aqui um desafio grande, sobretudo na defesa do interesse nacional, mais do que muitas vezes nas posições político-partidárias. O segundo momento foi a participação do Sr. Presidente da Assembleia da República no Fórum da Democracia, e tendo tido reuniões com os vice-presidentes do Parlamento Europeu, com a Sra. Presidente do Parlamento Europeu, em que há uma proposta do nosso Presidente de fazer ver à União, à Comissão e ao Parlamento a possibilidade de implementar o nosso modelo do Parlamento dos Jovens a nível, numa escala europeia. Foi muito bem acolhido. Eu acho que o nosso Presidente tem aqui a oportunidade agora numa proposta que vai fazer à Presidente do Parlamento, que este mesmo modelo venha a ser implementado numa escala europeia. Uma nota final: próximo ano, 30 de junho, será celebrado o Dia Internacional do Interparlamentarismo ou do Parlamentarismo. O nosso Presidente da Assembleia da República tem a intenção de marcar esse momento em Portugal, ou seja, acho que vamos ter boas notícias no próximo ano relativamente a esse mesmo dia, à celebração desse dia em Portugal. Dito isto, passaria para o ponto 2 do nosso grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias. Não estando presente a nossa coordenadora, a deputada Eva Brás Pinho, que se encontra em representação da nossa comissão em Bruxelas, eu colocaria então e daria esta nota à nossa comissão, que o grupo de trabalho fez a análise das iniciativas do período de 6 a 11 de novembro de 6 de novembro a 12 de novembro, analisou 22 iniciativas, sendo que deliberou dar para conhecimento das respectivas comissões 9 dessas iniciativas, não havendo nenhuma iniciativa para escrutínio. Assim sendo, colocaria à votação: quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaria então ao ponto número 3, que tem a ver com a designação de dois deputados da Comissão dos Assuntos Europeus à reunião interparlamentar promovida pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, a LIB, no Parlamento Europeu, intitulada A Situação do Estado de Direito na União Europeia, próximo dia 11 de dezembro, em Bruxelas. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar um deputado, bem como ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um deputado. Questiono se algum dos grupos parlamentares tem indicação para dar neste momento. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD participará a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, cumprimos a paridade, como a nossa Presidente da Comissão assim gosta. Muito bem, muito obrigado pelas vossas indicações. Passaríamos então ao ponto número 4, nomeação de deputado autor do parecer no âmbito das iniciativas legislativas, nomeadamente proposta de lei número 39/17, primeira do Governo, em que aprova as grandes opções para 2025-2029. Cabe ao grupo parlamentar do Partido Chega indicar o deputado autor do parecer. Assim sendo, questiono ao seu coordenador, Pedro Correia, se temos indicação.
Indicação deste sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos indicação, é a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação de pareceres da Comissão de Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. E então temos para parecer ou proposta de parecer relativamente ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Europa Global. A senhora deputada Sofia Fernandes, Grupo Parlamentar do PSD, a quem daria então a palavra para a apresentação. Muito obrigado, senhora
Obrigada,
deputada.
Senhor Presidente, senhores deputados. Bom, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Europa Global. A supraindicada iniciativa foi sinalizada à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, comissão competente nesta matéria, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o respectivo relatório que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Importa aqui alguns considerandos, como começar por relembrar que o panorama internacional mudou significativamente nos últimos anos, revelando-se muito menos previsível e estável. O impacto da atual instabilidade geopolítica da União Europeia e dos países parceiros está a aumentar, nomeadamente na sequência da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, dos conflitos no Médio Oriente, da desvinculação da administração dos Estados Unidos da América da ajuda externa, do risco crescente de pandemias, das tensões comerciais, da concorrência tecnológica. E estes desafios, refere a iniciativa, juntamente com o fosso cada vez maior para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030, exigem que a União adapte o seu financiamento da ação externa para melhor servir os interesses estratégicos e dar resposta às crises atuais e futuras. A presente iniciativa visa, com efeito, criar o Programa Europa Global, um instrumento, tendo em vista a defesa e promoção dos valores, princípios e interesses da União a nível mundial, a fim de concretizar os objetivos e aplicar os princípios de ação externa da União, conforme estabelecidos no artigo 3º, número 5, e nos artigos 8º e 21º do Tratado da União Europeia. O Europa Global permitirá igualmente que a União esteja melhor posicionada para enfrentar os desafios mundiais. Com efeito, o instrumento proposto baseia-se em 4 princípios orientadores principais, a saber, a simplificação da rúbrica externa através de um instrumento principal para a ação externa da União Europeia e com um regulamento horizontal relativo ao desempenho para todo o quadro de financiamento plurianual, abrangendo o acompanhamento, a apresentação de relatórios e a avaliação e a comunicação. A coerência da ação, com maior âmbito geográfico, maior ênfase na coerência, na consistência e na complementariedade entre os programas internos e externos, bem como a abordagem mais forte da Europa, da equipa Europa. A flexibilidade do instrumento, preservando algumas flexibilidades do IVCDCI, Europa Global, incluindo a sua reserva geral, as flexibilidades financeiras e a possibilidade de adotar atos delegados e aumentando-as através da redução das metas e de transferências orçamentais mais fáceis entre pilares e dentro dos mesmos, bem como de flexibilidades orçamentais e entre os QFP. Impacto da ação da União Europeia com um conjunto de instrumentos mais robusto para criar pacotes abrangentes, com um quadro de garantias e financiamento misto, racionalizado e mais eficiente e uma promoção mais forte dos interesses europeus. É também de realçar indicado que, a fim de simplificar, aumentar a coerência e assegurar a eficácia da ação externa da União, ainda mais o Europa Global serve um vasto conjunto de políticas, nomeadamente o alargamento, a vizinhança, as parcerias internacionais e as políticas de ajuda humanitária, mantendo as especificidades de cada política promovidas através de uma vasta gama de instrumentos. É também mencionado, através da presente iniciativa, que a União Europeia continuará a cumprir os objetivos de pré-adesão, a colaborar com os países parceiros, nomeadamente em contextos complexos, e a prestar ajuda humanitária. O instrumento proposto proporcionará igualmente maiores oportunidades económicas e comerciais em benefício mútuo da União e dos países parceiros. Apoiará o desenvolvimento sustentável, promoverá os direitos humanos, a igualdade de género e a participação multilateral da União Europeia. Combaterá também as causas profundas da migração irregular, das deslocações forçadas, da instabilidade e das alterações climáticas e protegerá ainda o ambiente. A presente iniciativa refere também que, num contexto mundial em que a União é confrontada com uma elevada concorrência geopolítica e geoeconómica marcada por desafios globais, que vão além das alterações climáticas, às tensões em torno de recursos escassos, à pressão migratória contínua ou a perturbações económicas e comerciais, para além das ameaças à segurança e da fragilidade, à ação externa para reagir de forma contínua e rápida às necessidades emergentes, bem como agir para promover prioridades estratégicas a fim de prosseguir eficazmente as prioridades da União e dos parceiros. O instrumento foi concebido para conciliar a necessidade da previsibilidade com a necessidade de se adaptar rapidamente a um contexto geopolítico em evolução. Por conseguinte, a execução da presente iniciativa deverá nortear-se pelas agendas estratégicas do Conselho Europeu, pelas resoluções pertinentes do Parlamento Europeu e pelas orientações políticas da Comissão, que definem a visão, as orientações estratégicas e as prioridades da União. Ao mesmo tempo que mobiliza o poder e as parcerias, a ação externa executada ao abrigo do instrumento deverá proteger e promover os valores da União, reforçar a paz e a segurança e impulsionar a preparação, a prosperidade e a competitividade da União. Cumpre ainda aqui fazer referência às seguintes questões. Quanto à base legislativa, a presente iniciativa tem por base os artigos 209, 212, 322 do TFUE. Princípio da subsidiariedade. Enquanto parte na maioria dos processos multilaterais, a União Europeia pode colaborar com parceiros multilaterais e regionais em domínios de intervenção fundamentais. Em comparação com a ação isolada de cada um dos seus Estados-membros, per si, a União Europeia, juntamente com eles, pode alcançar um impacto maior ao coordenar posições comuns e fazer-se ouvir com mais intensidade. Assim, atendendo a que os objetivos da presente iniciativa não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros individualmente, mas podem ser mais alcançados ao nível da União, a União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no número 3 do artigo 5º do Tratado da União Europeia. Princípios da proporcionalidade. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente iniciativa não excede o necessário para alcançar esses objetivos. Quanto ao parecer, em face dos considerantes expostos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação à presente iniciativa, o processo de escrutínio encontra-se concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos grupos parlamentares pretende inscrever-se para debate? Sr. Deputado Pedro Correia, em nome do Partido Chega, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Sofia Fernandes pela forma clara e explicativa como apresentou o seu parecer e dizer que, não tendo a Sra. Deputada também tido qualquer opinião, ou seja, eximiu-se de dar a sua opinião sobre o relatório, também da minha parte não irei tecer nenhum comentário político acerca do mesmo, uma vez que até na audição anterior, nesta mesma reunião, esse foi o tema da minha intervenção e por isso reitero os meus agradecimentos à Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, em nome do Grupo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo só para me associar aos agradecimentos quanto à substância nada tenho a dizer no momento. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Nunes, em nome do Grupo Parlamentar
do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Last but not the least, também vamos me associar aos agradecimentos à Sra. Deputada pela forma como escorreita, como apresentou o seu parecer. Muito obrigado.
Muito bem, assim sendo, iremos votar o respectivo parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicitar a senhora deputada Sofia Fernandes por esta votação e pela apresentação do respectivo parecer. Muito obrigado. Assim sendo, passaríamos ao ponto 6, outros assuntos. A dar então aqui apenas nota que temos previsto as três reuniões, ou as três próximas reuniões da nossa comissão, para dia 2 de dezembro, ainda sujeita à confirmação, uma vez que decorre no mesmo período da COSAC, que terá lugar de 30 de novembro a 2 de dezembro em Copenhaga. Iremos aguardar então, provavelmente pela indicação da senhora Presidente, e depois pediria aqui à nossa equipa de assessoria para fazer chegar aos senhores deputados, e dar nota que teremos reunião da nossa comissão no dia 9 de dezembro pelas 16 horas e dia 16 de dezembro também pelas 16 horas, sendo esta a última reunião antes da nossa tradicional pausa para Natal. Passaria então ao nosso ponto 7, que tem a ver com a aprovação da ata, a precisão e aprovação da ata número 11 do dia 14 de outubro. Circulou entre todos os grupos parlamentares. Muito bem, Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas na análise que fiz ao documento, no ponto número 3, que trata da designação da delegação à COSAC, a senhora deputada do Partido Chega, que aparece aqui referenciada, é Patrícia Nascimento. No entanto, eu recordo-me que foi enunciada a Patrícia Almeida. E, portanto, nesse sentido, gostaria que fosse corrigida a ata, não é? Nesse sentido. Também aqui nos outros assuntos, mas isto aqui pode ter sido apenas uma questão que foi colocada no momento da reunião, em que, quando se diz no ponto 6, no final dessa página, embora as páginas não tenham o número, mas diz no último parágrafo que recordou que iria decorrer a audiência com o Ministro Adjunto dos Assuntos Europeus no Ministério Federal das Relações Externas, Günther Kirschbaum, e no final diz que toda a comissão para participar na reunião. Eu recordo-me que essa reunião foi feita apenas com mesa e coordenadores. Enfim, se na altura foi dito que era assim, posteriormente foi com mesa e coordenadores, mas era só para dar esta nota e pedir realmente a correção do nome da senhora deputada Patrícia Almeida.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Peço então à nossa equipa para fazer essas pequenas correções. De qualquer forma, colocaria a votação já condicionada a essas mesmas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Assim sendo, agradecer a presença de todos e até à próxima reunião da nossa comissão. Muito obrigado.